No quarto e último episódio da série sobre o AD&D, a gente vai abordar as regras. O que foi que mudou? É realmente 5.5, 6.0, 5.75? Volta a edição primeiro? O que que vai ter de novidade? Fique com a gente depois da vinheta. Salve, salve, perdidos e perdidas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Perdidos no Tempo, como eu disse, o último dessa série, e sem mais delongas, a gente vai falar o que o AD&D trouxe de mudanças de regras. Fábio, eu vou começar com uma mudança que eu acho que talvez é que dê mais mimimi, mais complexidade, e mais haters, e mais tudo blá blá blá. Acabou o meio orc, acabou o meio elfo, acabou qualquer coisa, mas esse acabou entre aspas, né? É porque agora eles não influenciam com uma raça diferente. Você ainda existe o meio-elfo, só que você tem que escolher qual é a sua origem. Se você vai se jogar com origem humana ou origem élfica. E aí são. Você vai ser um meio-elfo, vai ter os traços de um meio-elfo misturados, mas você vai jogar, digamos assim, com as características da raça dos elfos. A mesma coisa o meio-orc. E nessa mudança que eles fizeram, eles introduziram o orc como uma classe jogável. Então a gente tem aquela migração desde o D&D, da terceira edição, em que ele, o orc, para de ser aquela chiclete monstro que você sempre batalhava, e ele começa a se tornar uma raça com características mais identificáveis com a sociedade humana, e agora parece que nesse AD&D o orc vai ser jogável, então vai ter organização de tribos, organizações que vão se tornar interessantes para as pessoas jogarem.
Cara, assim, vou ser muito sincero. Eu nunca entendi direito o motivo de ter esses meio isso, meio aquilo. Porque, assim, vamos lá. Pelo menos aqui eu tô falando das minhas experiências de jogo, tá? Pode ser que outros grupos tenham visões diferentes. Mas você jogar de meio elfo, por exemplo, eu entendo que tivesse aquele apelo dramático, né? Ah, sou oriundo ali de dois povos diferentes, dois mundos diferentes, duas culturas diferentes, sei lá e tal, aquele drama e não sei o quê. Mas eu nunca vi ninguém fazer isso, né? E em termos de características, de pontinho ali, que geralmente é o que a galera presta mais atenção no D&D, ele era um personagem, acho que um pouquinho mais forte que um humano e mais fraco que o elfo. Então, se fosse para ficar no meio elfo, ia logo pro elfo, eu acho, né? E o orc piorou. Porque o orc, todo mundo poderia querer jogar como um orc, mas ah não, não pode, barraram e inventaram o meio orc. O pessoal só jogava de meio orc porque não tinha o orc inteiro para jogar, né? Não podia jogar de orc. Então eu nunca entendi direito qual é o motivo deles terem criado isso, né? Em termos de em jogo, tá? Tô falando aqui no, na questão do jogo. E não sei se a galera curtia muito isso, de verdade. Então acho uma mudança bacana por esse lado, porque acaba com esse meio termo, e aí vai logo todo mundo pro orc, que eu acredito que era o que a galera queria desde o início, e a Wizard que barrou, né? E a questão do meio elfo ali, eu acho que ele ficava meio perdido ali, meio lá, meio cá, então não fazia grandes diferenças. Então, quanto a isso, eu acho que foi uma decisão acertada.
E uma outra coisa que eles introduziram ainda, a questão de mestiços, é que você pode jogar com um meio-anão agora, pode jogar até com um anão-elfo. Meio-anão, meio-elfo. Você só vai escolher ali a questão de jogo. Se o seu mestre permitir, se na sua campanha vocês acham interessante isso, tem o rei nos anelfos, então vocês vão ser um bando de anelfo. Só vai escolher se é característica de elfo ou de anão.
Tá, mas então eu não posso ter um anão baixinho, atarracado com a orelha pontuda. Não pode. Ou eu sou.
Pode.
Pode? Mas
Pode.
aí as minhas características são mais de anão do que de elfo, é isso?
É.
Tá, então eu sou só cosmético, enfim.
É isso que se, exatamente, foi isso que se tornou. Ah, eu quero um elfo barbudo, porque meu rei tem um elfo barbudo, são mais atacarrados em troncudos. Aí, para fins de jogatina, você vai jogar então com características de elfo? É, tá, cosmeticamente ele é assim.
Isso aí é para vender skin no D&D Beyond, naquela plataforma lá e tal. Ah, eu quero um anão com uma barba verde com orelha pontuda. Ah, compra aqui esse prestige class aqui de skin. Ah, bicho.
É. Uma outra mudança, também já falando de raças, é a introdução de uma nova raça, que é uma raça, como nosso amigo Fafá descreveu, meio bichinho, meio Azimar. É uma raça ligada à divindade de outros planos, em que aí ela tem essa pegada de Azimar, só que ela vai ser ligada também a alguns animais, assim, alguns animais mais ancestrais também, não é qualquer bicho, mas sei lá, um cervo, uma águia, algum felino, algo até meio dos deuses egípcios, em termos de aparência, só com essa pegada de divindade. E ela é uma raça agora jogável. Então, dependendo ali de qual foi a criatura que você vai escolher, você vai ter certas características.
Mas já tinha essa raça antes e ela se tornou jogável ou criaram agora para o
Não,
jogo?
ela criaram. Ela criaram, Fábio. O que tinha um povo meio pássaro, que eu esqueci o nome agora, mas essa raça agora eles criaram.
Não era o Aracoca, não, né?
Eu acho que sim, algo parecido o nome, Fábio. É algo parecido o nome.
É. Não, porque eu lembro só do Azimar, que era aquele negócio meio até celestial e tal, uma coisa assim,
É.
né? É por isso que eu não entendi. Então, porque é uma coisa que é quase celestial, mas é misturado com bicho e tal.
Fábio,
Cara,
eu acho que eles tentando alcançar o público, eles vendem vários outros jogos que estão trazendo novas raças, e essas raças são meio que meio lobo, meio bicho, tem um homem panda, homem rato, homem não sei o quê, e aí, como já tinham, não eram jogáveis, de vez a Wizard pegar e transformar todos os monstros delas em jogáveis, já tentou fazer isso na 3.5, não deu muito certo. Ela criou uma nova raça e colocou os bichinhos fofinhos. Quer jogar de bichinho? Quer ser homem águia, mas não quer ser? Então joga com essa raça.
tá bom,
Cosmético, no
beleza.
final das contas, Fábio. Ou pegar um novo público, entendeu? Que esse, em vez desse público ir para outro sistema, ele tem uma identidade com um novo D&D.
Não, beleza, eu entendo, mas eu acho que aí eu vou concordar contigo no que tu falaste. Acho que foi no vídeo passado, essa questão do D&D cada vez ser mais modular. Porque aí você vai ter, antes de começar a campanha, vai ter que na sessão zero dizer assim: olha, eu tais e tais raças, beleza, isso aqui não quero, esse livro não quero, porque senão, é porque assim, o meu problema. Olhando isso de um lado mais narrativo, porra, o que tem de bicho diferente, de coisa diferente nesse planeta, assim, não tem espaço para tu andar, né? Porque tu anda e sai tropeçando num monte de criatura estranha, bicho bizarro e monstro, cacete a quatro. Mas enfim, eu acho que vai ser isso, né? No final das contas, cada um vai ter o seu mundo com as coisas
Sim.
permitidas ali, né?
Sabe o que vai acontecer, Fábio? Até fazendo referência com o nosso terceiro vídeo, o mestre vai lá no D&D Beyond, já barra. Tem opção D&D clássico, D&D contar as coisas, ele já vai barrar. Aí os jogadores, quando forem fazer a ficha nele, já tá lá disponível. Aí vai mandar um zap pro mestre: mestre, mas não pode mesmo essa raça, não sei o quê? Não, não pode, é só o que tem lá.
Ah, não, então nesse ponto aí eu quero dizer que eu gostei, porque acabou com o Master Application, né? O cara ficava enchendo o saco porque queria fazer o um negócio mais bizarro do mundo. Não, olha, as regras já estão lá no D&D Beyond. Você seja feliz lá, ou então dê o seu lugar para outro coleguinha jogar.
É. Parando de falar um pouquinho de raça e falar em mudanças, uma outra coisa que eles fizeram foi equilibrar o deslocamento, né? Antes o anão andava menos, o halfo também, aí o elfo range acho que anda um pouquinho, um quadrado a mais. Como vai ter agora esse tabletop virtual para ter os combates, deslocamento e algumas interações, eles meio que padronizaram para facilitar. Toda a raça agora humanoide anda 9
9
quadrados.
quadrados.
É. Então isso foi um padrão agora que fizeram. É, tem gente que gostou, mas pô, o anão tá perninha curtinha. Entenda que agora ele dá dois, três passos a mais e anda que nem todo mundo.
Cara, não, beleza, mas aquele negócio. Eu acho que tem gente que curte mais esse negócio da customização e, entre aspas, de um jogo mais real, vamos dizer assim, né, no sentido de ter essas diferenças físicas entre os personagens, né? Do anão. Obviamente andar um pouco menos e tal, por questões de tamanho e tudo mais. Mas assim, se é só um jogo, ou se enfim, tem alguma coisa técnica também por causa da plataforma virtual, eu não acho isso uma grande coisa. Mas assim, que é esquisito é, porque a gente está acostumado, faz quase 50 anos que o anão, que o hobbit, não sei o quê, andam menos por conta do tamanho. E agora, o que quer dizer que se tiver um gigante anda 9 também,
Não,
não.
são só essas raças dos jogadores ali. Por isso que eu acredito que seja para facilitar a questão ali do processamento, de cálculos. Não tem muito sentido para terem mudando, a não ser uma questão técnica.
Enfim.
Ainda falando em regras, a quinta edição ela trouxe um mecanismo muito bom, que é você jogar com vantagem e vantagem de vantagem não. Você ter o ponto de inspiração, pessoal. Então, quando você te fazia algo que o mestre gostava muito, de vez ele dá XP, ou ele só lhe dá um parabéns por isso, ele dava um ponto de inspiração, que era você poder jogar com vantagem, ou seja, você jogava dois dados, dois D20, no caso, para fazer o teste, ficava com o melhor resultado. Agora, no D&D, isso vai ser limitado, você só pode armazenar um ponto de inspiração por vez, Se você receber um segundo, você vai ter que passar para um coleguinha, se você quiser, senão deixa queimar e pronto. E você ganha toda vez que você tira um 20. Não é mais agora é o mestre. Você tirou um 20, você ganha esse ponto de inspiração. Talvez para vir ali 20, aí ficou 20 essa vibração, você se inspirado. E os humanos, eles acordam inspirados já. O humano acordou, se qualquer humano ser mau, ele já acorda com um ponto de inspiração.
Ah.
Regras, Fábio, regras.
Ai, cara, não, assim, tá. Porque assim, beleza. Aí depois eu reclamo, vocês ficam chateados comigo. Mas assim, é porque parece que o D&D tá se tornando cada vez mais um jogo de computador ou alguma coisa assim. Porque se a gente tá falando aqui de questão de narrativa, de roleplay, né? Afinal de contas, é roleplay game, né? É bom não esquecer disso. Como é que o cara já sempre começa com um ponto? Ou toda vez que ele tira um 20, então o 20 não dá mais dano crítico? Porque a gente gritava 20 porque era dano dobrado, porque era dano crítico e tal, não sei o quê. Então, como é que vai funcionar isso agora? E se antes esse ponto de inspiração vinha porque o cara realmente conseguiu fazer uma coisa bacana, que o mestre curtiu, que a mesa curtiu e tal, legal. Aí, ah, não, mas agora não é mais assim, é só quando tu tirar um 20. Se o cara for sortudo, que nem algumas pessoas que a gente conhece. Vai sobrar ponto de inspiração aí para ele distribuir para quem ele quiser. Ainda é pior, né? Porque tu pode distribuir o teu ponto de inspiração. E assim, com certeza não vai ter nenhum roleplay para isso. Olha, eu tô me sentindo muito inspirado aqui e tal, então eu vou falar com o meu colega ali para inspirar ele também. Não, olha. Ah, tirei um 20 aqui, tem um ponto. Toma aí para ti, anota aí que tem um ponto de inspiração. Isso é banalizar o roleplay do D&D, na minha humilde opinião.
E, Fábio, tu falaste no 20. O 20 também mudou agora. Ainda continua causando dano crítico. Mas você, jogador, que está sentindo aquele jogo muito difícil, você que pega TPK com o Mestre Loreto, agora os monstros não podem dar dano crítico em você. Monstro não tem 20. 20 é direito do jogador nesse One D&D. Só jogadores têm 20. Monstro não causa mais 20.
Eu não tenho mais motivos para mestrar D&D, então. Porque assim, quem me conhece aqui no presencial sabe que eu sou super azarado nos dados quando eu tô jogando. Mas quando eu tô mestrando, a sorte vira, né? Então, normalmente eu tiro um monte de 20 quando eu tô mestrando e aí não faço TPK, mas já cheguei perto disso várias vezes por conta dessa sorte reversa. Então agora quer dizer que o monstro não tira 20, né? Então, pô.
A Wizard, ela escutou a comunidade por mestres. Como você, ela fez essa mudança? Jogadores estavam se sentindo humilhados, sentindo cansados, ela fez essa mudança.
Pô, é um jogo, às vezes você ganha, às vezes você perde, né? Para isso que se fosse um jogo que não te dependesse nada de sorte, era só estratégia. O dado tá ali para ser o fator sorte. Porque então agora, vamos, beleza, a gente vai entrar lá no D&D Beyond, aí tu vai escolher, você é o personagem. Qual é o nível de dificuldade que você quer o seu jogo? Muito fácil, mamão com açúcar, hard. Não, hard nem tem lá, né? Nem tem lá.
Não, Fábio,
Imagina tu
vai
jogar
ter
hard
essa
no
opção,
assim,
Fábio.
bicho. Não tem, cara, não
Fábio,
pode.
vai ter essa opção. É, tenho certeza que vai ter isso. Você quer jogar com 20 para todo mundo ou 20 para não sei o quê? Cara, vai ser tudo modulado. Isso para mim é muito claro, cara. Eles não vão ficar comprando guerras.
Bota logo uma opção lá. Eu sou imortal. Eu quero jogar aqui just for fun. Aí ele joga lá, mas ninguém morre e tal, e pronto. Assim vai. Cadê o
Tem alguma.
desafio? Cadê o desafio?
Novos tempos, novas gerações, novos mercados. Agora tem uma coisa interessante, pessoal. Todas essas mudanças que foram anunciadas aqui, que a gente está falando para vocês, em termos de regra, a Wizard não é oficial, não é batido e martelo. Elas estão sendo apresentadas, o termo que a gente está, elas estão sendo testadas. E eles falam isso no vídeo de apresentação do AD&D várias vezes sobre isso. Nós queremos ouvir nossa comunidade. Ou seja, deviam ser ideias que tinham lá de comunidade, jogadores ou desenvolvedores, e eles estão jogando agora. Por isso que eles anunciaram essas regras agora, antes de 2024. E eles podem fazer algumas mudanças. A gente já percebe no Caldeirão de Taxas, já tinha algumas sinalizações nesse sentido. Algumas eles já modificaram, e algumas parecem ser uma evolução do que de boas respostas no Caldeirão de Taxa. Então, assim, dependendo de como for aceite, pode ser que muita coisa disso aí não tenha no futuro em 2024. Agora, se o aceite for bom pela comunidade, aí vai ser daí para frente.
Ah, cara, bom, eu nem tenho mais tanto interesse assim em jogar D&D, mas eu vou assinar fazer um abaixo-assinado para voltar o 20 pro monstro, pô. Senão não tem graça, pô. Que negócio é esse?
Faz sentido. E você, meu cara, você gostou da regra? Você não gostou? Fala pra gente, você vai querer fazer esse abaixo-assinado? Antes, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, é importante. Deixar seu like, deixar seu comentário e diga se você gostou de vídeos como esse, uma série curtas. Se você tem algum outro sistema que você quer que a gente fale um pouquinho mais ou fale sobre o cenário de RPG como um todo.
Falou, pessoal!